LGPD, acho que é importante frisar, ela não proíbe nenhum tratamento de dados, ela só diz como a gente deve fazer e que se não tiver base legal, não pode fazer.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECcast de hoje, LECcast ao vivo, de volta novamente aqui, sempre às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Na terça-feira, semana passada, não tivemos o LECcast ao vivo, mas tivemos um LECcast gravado muito especial. Espero que vocês tenham visto, tenham gostado. Contem-me aqui nos comentários, quero saber qual foi essa experiência para vocês. Vocês acham legal a gente seguir nesse formato em que ele é gravado ao vivo? Quer dizer, eu e entrevistado ou a entrevistada estamos juntos lá no estúdio da LEC e depois nós soltamos esse vídeo para vocês? Ou vocês preferem assistir esse conteúdo ao vivo e estar comigo aqui em tempo real nas terças-feiras às 18 horas e 18 minutos? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Papo de hoje, um papo importante, vamos falar de LGPD nas relações de emprego, um tema que eu gosto bastante porque aproxima o tema, né, da LGPD dos casos da vida real, dos casos do dia a dia, do que acontece realmente nas empresas, e é muito legal poder explorar um pouco mais este assunto por aqui. Quem estiver chegando e quiser dar uma boa noite, é sempre muito legal saber se vocês nos veem e escutam bem, afinal de contas, estamos aqui para conversar. Sebastiano Soares está dizendo que é um excelente tema. Pedro Fraquin já está por aqui também. Boa noite. Que legal que vocês vieram, gente. Bom, então dá para saber que vocês nos escutam bem. Como eu dizia a vocês, nós vamos entrar já no papo, mas o meu aviso de hoje é um aviso muito breve para dizer o seguinte. Neste momento, estamos aqui no dia 29 de outubro de 2024 e, neste momento, as últimas turmas do ano dos cursos de formação executiva da LEC começam a acontecer. Ah, isso quer dizer que não dá mais para estudar em 2024? Dá, mas se você tem a intenção de fazer isso, de conquistar uma certificação profissional ainda em 2024, se você está pensando em fazer curso de compliance, de proteção de dados, de ESG, investigações, enfim, o curso que você pretende alcançar ainda neste ano, corra em leclec.com.br e confira as últimas turmas de 2024. Muito o MBA também, é claro, se você está pensando ainda no MBA, o MBA está com uma condição super especial, ainda dá tempo de se inscrever nesta turma, que já inicia os estudos agora e, é claro, vai terminar 2025 com o título de especialista em compliance, tendo alcançado essa importante marca, esse reconhecimento que só uma pós-graduação realmente é capaz de trazer. Bora pro papo de hoje? Tô vendo que tá chegando bastante gente aqui também. A Carol chegou, o Alessandro tá dando boa... Alexandre tá dando boa noite. Lilian tá por aqui também. E a Universidade Hip Hop. Que legal. Sejam bem-vindos. Ah, a partir de Angola, que bacana. Eu adoro encontrar a turma de Angola por aqui. Muito bacana, pessoal. Obrigado pela audiência, por estarem aqui conosco sempre aqui nas terças-feiras. E vamos ao papo de hoje, como eu dizia a vocês, para falar de LGPD nas relações de emprego. E quem está aqui comigo é Marina Burri, que é advogada corporativa experiente já em departamentos jurídicos e que é também professora da LEC. É um prazer te receber por aqui. Marina, seja muito bem-vinda ao LECcast.
Obrigada, Kalai. Boa noite para você e para todos que estão nos escutando aí e nos acompanhando ao vivo. Prazer estar aqui.
Prazer te receber, Marina. Para a gente começar o papo, já seguindo uma tradição, queria que você contasse um pouquinho da sua jornada. As pessoas sempre querem saber um pouco mais sobre quem é entrevistado, quem passa aqui no LECcast. Então, se você puder contar um pouquinho da sua jornada, como começou esse rumo que te levou aí a dominar a LGPD nas relações de emprego.
Legal, vamos lá. Bom, eu trabalho há mais de 10 anos em departamentos jurídicos, né, de empresas multinacionais. E meu início, né, como muitos advogados, foi trabalhando com contencioso, né, então trabalhando com processos judiciais mesmo, especificamente na parte civil e trabalhista. E em uma das primeiras empresas que eu trabalhei, eu assumi a uma carteira trabalhista importante, foi uma grande escola para mim, acabei me especializando, né? Tenho uma especialização em direito do trabalho, do meu começo de carreira. E ali, meados de 2019, depois da publicação da LGPD, a gente ia ter LGPD em vigência ali em 2020, eu estava numa outra companhia responsável por todos os temas de consultivo e contencioso daquela empresa, desde não só o trabalhista, né, mas o cível, o tributário, o ambiental, enfim, uma série de temas. E levantei a mão numa reunião e falei: olha, a gente precisa, né, se adequar, precisamos começar a pensar na LGPD. E ganhei a área. Aí falaram: muito bem, muito ótimo que você puxou esse assunto, a área é sua, boa sorte, né? E eu fui, como todos nós aí que estamos nessa jornada. De privacidade e proteção de dados, fui estudar, né? Fui estudar, fui conversar com colegas que já estavam trabalhando com isso há mais tempo, que estavam familiarizados com a GDPR, né? A legislação europeia de privacidade, na qual a LGPD se baseou, inclusive, e, enfim, com muito estudo, contratando consultorias, né, para auxiliar e participando de muitos workshops, muitos congressos, cursos também. Inclusive, eu fui aluna do curso do CCPD da LEC, a segunda turma, porque a primeira turma esgotou e eu não consegui entrar, Calai. Então,
Acontece, acontece.
acontece.
É raro, mas acontece sempre.
Exatamente. E aí, depois disso, eu passei a acumular a função de legal e de DPO dessa empresa em que eu trabalhava na época e me apaixonei pela área, né? E como eu tinha, né, também essa outra grande paixão, que era o direito do trabalho dentro das corporações, falar desse tema para mim é muito, muito gostoso, né? É um tema que eu gosto de estudar, que eu gosto de aprender, que eu estou sempre de olho aí nas duas frentes. Então, é muito legal estar aqui com vocês.
Legal ouvir sua história e fica desde já o alerta aí para quem nos escuta. Essa proatividade, né, do advogado ou do profissional antenado nos assuntos, não necessariamente do advogado, né, mas daquele profissional que quer se destacar profissionalmente, ela é fundamental, né? Então você ter essa disposição de estudar assuntos novos, tanta coisa nova acontecendo hoje em dia, inteligência artificial estourando de um lado, diversos problemas relacionados às apostas esportivas, temas novos que estão surgindo, a própria LGPD ainda é um tema novo, né? Quer dizer, as empresas precisam de pessoas que saibam sobre esses temas, então é muito legal ouvir que você realmente chamou isso e ganhou de presente a LGPD e, enfim, o trabalho correspondente, né, a essa parte de proteção de dados. Eu acho importante já dizer para todo mundo que está aqui nos acompanhando, que vai nos acompanhar durante esse papo de hoje, que a Marina tem um curso com este mesmo nome, LGPD e Relações de Emprego, no LOD, no Like on Demand, que são os cursos de curta duração, de curtíssima duração, cursos que vão direto ao assunto e que entregam muito, porque são extremamente objetivos. Vou deixar o link do curso para quem quiser saber mais aqui no chat do YouTube e também estará, é claro, na descrição do episódio para quem quiser conhecer e saber mais sobre isso. Para a gente começar o papo e entrar realmente nesse assunto, eu não tenho como te fazer outra pergunta. Eu acho que a gente precisa falar desse impacto inicial mesmo da LGPD nas relações trabalhistas. LGPD de um lado, CLT do outro lado, como é que isso compatibiliza os principais problemas? Dá um panorama geral aí desse universo para a gente.
Legal, eu acho que é sempre um bom começo, né? Porque eu costumo dizer que pensar em LGPD aplicada às relações de trabalho, né? Especificamente quando a gente fala de dados de empregados, muitas vezes é um tema que não é dado muito foco nas empresas num primeiro momento, né? Numa primeira análise, principalmente quando a gente está falando do início de um projeto de adequação à LGPD para aquelas empresas que ainda não fizeram, e muitas ainda não fizeram, ainda estão nesse processo, né? Então, eu acho que é bom começar colocando ali quais são as similaridades, as diferenças e onde elas convergem, né? Então, acho que para começar, a gente pode dizer que a LGPD, ela não tem nenhuma menção a pilares trabalhistas, né? Ou algo que seja convergente aí à CLT, por exemplo. Exceto, né, pelo artigo que fala dos dados sensíveis, né, que conta, né, para nós quais são aqueles dados considerados sensíveis, e tem lá a filiação sindical como um dado sensível. Mas é a única menção, e aqui eu estou sendo, né, muito boazinha ainda, porque a verdade é que não existem menções aí na LGPD a respeito da legislação trabalhista. Então, porque a LGPD ela tem um contexto muito mais amplo, mais macro, né? Ela tem uma demanda global, ela vem de uma exigência de mercado, ela veio dessa inspiração europeia, da necessidade, né, de a gente olhar para a privacidade, proteção de dados de uma forma mais séria, né, para oferecer realmente proteção. E ela tem uma veia que está muito mais ligada às relações de consumo, né? Então, nós, como titulares de dados, nós somos consumidores aí de produtos e serviços, e os nossos dados estão circulando por aí, de uma forma até muito mais ampla do que a gente imagina quando a gente dá aqueles aceites naqueles checkbox dos sites aí que a gente compra, né, que a gente usa os serviços, as plataformas. E então ela veio com esse objetivo, né, de regular e trazer essa proteção para todos nós aqui que somos titulares de dados pessoais. E a CLT é uma legislação mais antiga, da década de 40, que veio com uma demanda aí de proteção ao empregado em virtude das séries de violações que existiam na época, né? Então ela tem esse viés protecionista por conta do histórico dela. Mas é impossível você não trabalhar elas de forma convergente quando a gente está num programa, né, de privacidade ou num projeto de adequação à LGPD, porque a gente precisa pensar em qual é o público, né, de titulares de dados que nós temos dentro da companhia que a gente atua. Então, eu gosto sempre de dizer que, ainda que a empresa em que você trabalhe, né, a organização em que você atue, se veja muito mais no papel externo, né, de trabalhar dados para fora, seja para consumidores finais, seja uma empresa B2B que tenha aí que trabalhe com dados dos seus clientes, né? E não eu digo que toda empresa é controladora de dados dos seus próprios funcionários, né? Então essa é uma premissa básica aí para a gente estabelecer uma convergência, não exatamente uma convergência de legislações, mas uma convergência de entendimentos ali de que a gente vai ter que coexistir. E acho que para também trazer esse contexto, eu acho importante dizer que a legislação trabalhista, ela tem uma premissa que, na minha visão pessoal, ela conflita um pouco com a LGPD, que é o que a gente chama de poder diretivo do empregador, né? Porque o poder diretivo do empregador nada mais é do que, trocando em miúdos, e para a gente não usar juridiquês aqui, né? Ele é a premissa que o empregador tem de fiscalizar, de sancionar, de controlar todas as atividades dos seus empregados, né? E isso passa não só pela performance, né? Pelos resultados que aquele empregado, aquele funcionário entrega, mas também por todos os seus dados e tudo aquilo, tudo de informação que transita por todos os organismos da empresa, para que ele esteja trabalhando naquela organização. E existia até, e acho que ainda existe, né, se a gente parar para pensar, mas eu vou falar no passado porque eu sou otimista, Kalai, então eu acredito que a gente
Eu
está
também.
mudando esse pensamento, né? Então existia uma premissa, até nos próprios departamentos de recursos humanos, né, de RH, de que uma vez que o empregado entra na empresa, eu vou pegar todas as informações que eu puder a respeito dele, e aí eu vejo se eu uso ou se eu não uso. E a LGPD, ela rompe esse paradigma, né? Quando ela chega, ela rompe esse paradigma na medida em que ela impõe, através dos seus princípios e fundamentos, a autodeterminação informativa, por exemplo, que é a dar ao cidadão o controle e a autonomia sobre os seus dados pessoais, sobre o que é feito dele e sobre ter realmente ciência da amplitude e dos usos que são feitos. Então, quando ela chega, por isso que eu falo que eu entendo que se choca um pouco, né? Porque uma premissa muito enraizada, né, na área trabalhista é essa: bom, eu sou o empregador, então esse empregado é meu. Ele, todos os seus dados e a sua performance, a sua força de trabalho, incluindo dados, né? E a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que entender que, com o advento da LGPD, a gente precisa fazer algumas mudanças que não significam que o empregador vai deixar de ter esse poder fiscalizatório, mas que
Claro.
ele vai ter que adaptar suas práticas para boas práticas, práticas que estejam em consonância com as duas leis, com a legislação trabalhista, que ele é, né, que nós todas as empresas são obrigadas a obedecer, e com a LGPD, que é uma legislação mais recente, que também afeta os dados dos seus colaboradores.
Eu estou aqui ouvindo, eu acho maravilhoso quando a gente traz os professores para cá, porque é tão didático que minha cabeça já está aqui com 50 perguntas enfileiradas para você, só dessa sua introdução maravilhosa. Mas muitas coisas me ocorreram. Sabe uma coisa que eu lembrei quando você falou assim: ah, tem a questão da filiação sindical, né? Que é um dado que é considerado sensível e que está lá, né, em poder, ou já esteve, não necessariamente hoje ainda existe, não sei. Não sei se isso se perpetua, mas uma coisa que eu me lembro do passado, e muito provavelmente não é da sua época, mas da minha, havia fichas dos empregados, e essas fichas dos empregados traziam dados como dados de saúde, por exemplo, tipo sanguíneo do colaborador. Tipo, qual é a necessidade disso? Sei lá, vai acontecer um acidente, tá, pode até ser, né? Num acidente, você poder informar o médico qual é. Mas é maluco isso, né? Porque ninguém nem sonhava que isso num dado momento se tornaria um dado sensível, e aí eu estou tratando dado sensível, às vezes, de um volume de pessoas gigante, e como você falou, 100% das empresas tratam. Então, complicado, né? O momento que isso começa, pega todo mundo de surpresa, com certeza, né?
Sim, e essa é uma mudança de paradigma relevante que eu vi na prática, assim, no departamento de RH, né? Porque esse exercício, né? Se adiantou um pouco do que eu ia falar, mas não tem problema nenhum, porque acho que fica dinâmico. É o exercício da gente entender o que é realmente necessário. É, então, se
Claro.
é mudar aquele mindset que eu comentei anteriormente, né? Então, se antes a nossa premissa era vamos coletar tudo que a gente puder. E depois a gente vê o que que usa, a mentalidade agora é: eu só posso coletar aquilo que seja estritamente necessário para atingir a finalidade, né? Que é outra raiz da LGPD, né? Então, atingir a finalidade que eu preciso daquele dado.
No
Então, acho que
marketing, né?
esse
No
é
marketing é a mesma coisa. No marketing, quando
igual.
eu comecei no marketing digital, a gente falava em mineração de dados, vamos alimentar a base. Ah, agora a pergunta de onde a pessoa é, ela já respondeu. Ah, então agora você pergunta, sei lá, escolaridade. Ah, ela já respondeu isso, então agora você pergunta o telefone dela, se de repente ela foi qualificada para receber uma ligação. E você vai, vai, vai. E hoje em dia, não mais. Aliás, falando disso, sabe o que eu me lembro? O Gustavo Godinho, que é um cara do mercado, né, de produção de
Conheço,
dados, que
Godinho,
eu conheço.
longa data.
Então, eu trabalhei com ele no Tosini, assim, há sei lá quantos séculos faz isso. Faz muito tempo, mas a gente é amigo, e inclusive tivemos juntos esse final de semana. Um abraço, Godinho. Mas ele fala uma coisa muito engraçada, que obviamente são dessas frases do mercado. Ele falou assim, que muita gente falava, ah, os dados são agora o novo petróleo. E aí ele
Petróleo.
veio e falou assim, não, não, os dados são o novo bacon, use com moderação, consuma só o necessário, com moderação. E eu rachei o bico com ele, é muito bom, né, esse exemplo, né? Já foi algo almejado, mas hoje tem que ser usado realmente com moderação. Sabe o que eu queria te perguntar? Você falou muito da RH, né? Você já comentou, em alguns momentos você usou a expressão RH, e aí o que vem na minha cabeça é assim, quando a gente fala de compliance, muitas vezes o profissional de compliance se sente... assim, tendo que fazer muita coisa, eu que tenho que fazer as coisas acontecerem e tal, e esquece que pode se valer da força das outras áreas, muitas vezes, e deve se valer da força das outras áreas, muitas vezes. Como é que fica, nesse caso, o papel, do RH nesse trabalho? Quer dizer, você tem essa visão do jurídico, de alguém que assumiu como DPO, que cuidou, ficou à frente mesmo, né? Alguém tem que ser dono da bola, dono da situação e do problema, mas o que... Que papel tem o RH na hora de tratar e fazer um bom trabalho, boas práticas para proteger os dados dos colaboradores?
Fundamental, né, Kalai? E acho que eu gosto sempre de dizer que o DPO, o trabalho do DPO, do time de privacidade, do encarregado de dados, é fundamentalmente criar boas relações com todos os departamentos da companhia, porque a gente é essa pessoa que vai bater na porta de cada um, vasculhar ali como é que estão sendo, né, por onde estão transitando os dados. Isso incomoda um pouco no início, né? Então a gente tem que construir uma relação de confiança e que não seja aquela coisa da inquisição, né? A gente não está nas áreas para discutir, olha, está tudo errado, né? A gente está lá para falar, bom, vamos ajudar todos juntos aqui a companhia a estabelecer as práticas que são obrigatórias a partir de agora e evitar riscos posteriores, porque acho que uma das piores, muita gente fala das multas da LGPD. Para mim, uma das piores sanções, né, que se pode ter é a reputacional, né? E assim como no compliance, a privacidade e proteção de dados também puxa muito para essa questão reputacional e a confiança que o seu cliente vai ter em você se você tiver más práticas, né, e o uso inadequado dos dados ali que você tem na sua base. Aí daí voltando então para RH. É muito importante que haja uma relação de parceria, porque o RH concentra a maior parte das informações pessoais dos empregados. É claro que as informações dos empregados estão com a TI, estão com marketing, comunicação interna, estão com o próprio jurídico, muitas vezes, a depender do tema, com a área de compliance, muitas vezes, mas o grande guardião de dados. Dentro de uma companhia, né, dos dados dos empregados é o RH. E é muito importante que o RH esteja muito ciente do papel protagonista que ele tem, na conformidade com a LGPD no que se refere aos dados de funcionários, né? Então, ele está lá no momento da coleta. Eu falo que o RH, sem o RH, não haveria coleta de dados dos funcionários, porque é no processo ainda pré-admissional que ele começa a ter acesso a todos aqueles dados que farão parte de toda a vida daquela pessoa dentro daquela organização. E a gente pode estar falando de uma pessoa que passe um ano numa companhia, mas a gente está falando também de pessoas que passam 10, 20 anos dentro da mesma companhia. Imagina o volume de dados que você acaba compartilhando ao longo dos anos, porque a gente está falando, ah, mas é só RG, CPF, telefone. Não, tem o dado dos seus dependentes, cônjuges, filhos menores de idade, todas as suas avaliações de performance, tudo a respeito do seu currículo. Então, é muito mais do que apenas o seu documento de identidade ali para que você, né, comprove que é maior de idade ou o seu diploma ali para você comprovar que você é tecnicamente apto para aquele cargo, né? Então, o RH, ele também tem um papel que... O segundo aspecto importante do RH é que ele tem um papel fundamental em auxiliar o DPO, né, o time de privacidade, a disseminar também. Porque a partir do momento que o RH é consciente, então ele foi treinado, ele se apropria do tema, ele ajuda a multiplicar, né? Ele ajuda a tornar as práticas mais corretas, mais adequadas, mais transparentes. Ele levanta a mão quando aparece uma coisa que a gente não tem visibilidade, tanto no time de privacidade, né? A gente não conhece todas as práticas na minúcia. Então, a gente depende que as áreas colaborem com a gente. E nesse caso, o RH, é muito comum que o RH também seja o guardião do pilar de treinamentos de uma companhia, né, do pilar de até um pouco casado com a comunicação interna, e tudo isso é muito relevante para o programa de privacidade, para a disseminação do conteúdo de privacidade. Então, na minha opinião, é vital e bastante relevante que haja uma sinergia grande entre as duas áreas.
Realmente, não dá para imaginar tratar dados dos colaboradores sem a participação de recursos humanos. Você falou bem, né? Desde a coleta. E aí, o fato de você ter mencionado a coleta me trouxe algumas dúvidas aqui que eu acho que vem ao caso. A primeira delas é justamente o ciclo de vida desses dados dentro da organização, né? Começa por essa coleta, e a partir daí ele vai viver lá. Por quanto tempo, né? Quer dizer, o colaborador ele sai da empresa, esses dados permanecem por lá, ou então ele é transferido, como fica essa questão, quem cuida disso, enfim, como funciona esse monitoramento, né? Afinal de contas, os dados acabam muitas vezes sendo esquecidos, né? As pessoas saem e muitas vezes, né? Não vou generalizar, mas muitas vezes os dados são maltratados, né? As pessoas não têm essa preocupação, não é algo que historicamente fez parte, né, da jornada profissional das pessoas. Como funciona isso, ou melhor, como deveria funcionar, enfim, quais são as preocupações relevantes que a gente tem que ter em relação ao ciclo de vida dos dados dos colaboradores?
Eu acho que você pegou um ponto-chave aqui, Calé. A gente precisa pensar mesmo nessas fases, né? Assim como para outras áreas, a gente também pensa sempre no programa de privacidade, no ciclo do dado. né? Então, da coleta até todas as atividades que vão ser chamadas de tratamento, né? Que pode ser qualquer verbo que a gente use aí com os dados, dentro da realidade do RH, isso é muito parecido. Então, eu sempre separo em três blocos, né? Que é a fase pré-contratual, a contratual e a pós-contratual, que é depois do desligamento, né? Então, na fase pré-contratual, a gente está falando ali desde o processo de recrutamento e seleção, ou seja, aquele formulário que é o link que tem lá no LinkedIn para sua vaga, né, que te remete para o site, seja um site terceirizado, seja o um site da própria companhia, ele tem um formulário. E esse formulário, né, você falou da ficha, né? E antigamente esses formulários eram assim, eles perguntavam tudo e mais um pouco a seu respeito, mesmo sem você nem saber se você ia passar por uma entrevista ou não, se pela primeira triagem o seu currículo era aderente àquela vaga ou não. E aí a empresa ficava com todos esses dados bastante desnecessários, né? Então, hoje, o que que um formulário tem que ter? Ele tem que ser direto ao ponto. O que é necessário para eu fazer o filtro e saber se aquele candidato pode ou não passar para a minha primeira etapa, né? Que seria a entrevista com o RH, mais comumente falando. Ah, eu preciso do currículo. Eu preciso, sei lá, da pretensão salarial, do, claro, nome completo, eventualmente um outro documento, mas é isso. Você não vai perguntar filiação, você não vai perguntar, né, enfim, detalhes sobre a vida pessoal da pessoa. Você não vai precisar pôr foto, né? Você não tem necessidade disso, né? Então, a dica de ouro aqui é minimização, né? Que é um princípio importante que a gente fala bastante, né? Ou seja, a gente assegurar que apenas as informações estritamente necessárias serão coletadas e serão tratadas, né? Então, rever esses formulários de recrutamento e seleção e também, né, puxando ainda o mesmo gancho dessa fase pré-contratual, o formulário de solicitações admissionais, né, pré-admissionais, quando você decide, encontrei a pessoa certa para minha vaga, encontrei o fit perfeito, vou contratar, fiz a proposta, o profissional aceitou, você recebe aquele formulário por e-mail, né? Ah, por favor, preencher isso tudo aqui, mandar os documentos e tal. Então, também é necessário olhar de novo para esse formulário e para essa lista de documentos e falar o que que disso aqui faz sentido. Eu tenho até um exemplo prático, assim, casos da vida real, né? Que nessa de fazer essas revisões junto com o departamento de RH, numa empresa em que eu trabalhei, a gente tinha, dentro do formulário de admissional, tinha o certificado de alistamento militar.
Uau!
E veja, bom, isso se aplica só aos homens, então estamos falando de 50% só, né, entre muitas aspas, dos candidatos, mas a verdade é que para que você vai utilizar o certificado de alistamento militar, né? É uma obrigação que não tem nenhuma conexão com as informações previdenciárias, por exemplo, a gente não usa isso para os formulários de e-social, não usa isso para nenhum lastro com Receita Federal, basicamente uma burocracia, né, que os homens no Brasil têm que cumprir, a partir, né, chegando ali aos 18 anos, e eles recebem aquela numeração, uma carteirinha ali, uma numeração, e por quê, né?
Tô
Porque
aqui tentando imaginar enquanto você fala, sabia? Por quê, né?
certificado de alistamento militar, assim, foi uma coisa que automaticamente foi o primeiro risco que a gente fez na lista, né? Mas pode parecer bobagem, mas tem às vezes assim, certidão de nascimento e casamento. Mas se a empresa não oferece plano de saúde extensível a dependentes, por exemplo, que muitas empresas não oferecem, né?
Claro,
Por
não
que
há
que você vai
moleza.
pedir? Por que que você vai pedir, né? E você precisa dos documentos do beneficiário do plano que vai ser o seu funcionário. Mas se você não estende isso para os familiares, por que que você vai solicitar? E era muito comum. Olha, já manda tudo isso aí, né? Então, assim, é uma coisa que parece muito bobagem, mas veja, a LGPD ela tem uma regra muito clara, que é nós não podemos tratar dados sem base legal. Sem base legal, sem finalidade pré-definida. Certificado de alistamento militar ou a certidão de nascimento ou casamento, nesse caso específico, né, quando não é extensível a beneficiários, né, a dependentes, não faz sentido nenhum que você absorva esses dados e acumule esse risco dentro da sua base de dados, né? Então, é uma coisa que acontece, tá? E acho que
Claro.
talvez alguns dos nossos ouvintes aí, do pessoal que está participando, se fizerem um exercício muito, muito simples, muito rápido aí com os seus RHs, vão encontrar também alguns documentos que não precisariam estar mais nessas listas, né? E aí, passando para a segunda fase, que é a fase contratual, propriamente dita, é a vida desse funcionário dentro da empresa. A gente tem efetivamente a coleta daqueles dados quando ele realmente entra, que são aqueles formulários de benefícios, opções que ele faz dentro de planos de previdência, plano de seguro de vida. Daí ele vai informar também dados dos beneficiários dos seus seguros, né, e previdências também. E esse acesso, acho que aí a dica para a fase contratual, a dica principal é restringir, né? Também é minimizar, mas é restringir aquelas pessoas que realmente precisem ter acesso a esses dados, né? E aí eu conto mais um caos da vida real, que em um dado momento descobri numa empresa que eu trabalhava que algumas fichas, né, que tinham algumas informações admissionais, elas estavam numa pasta compartilhada aberta, sem restrição de login. Deveria estar restrito com a área de recrutamento e seleção e de onboarding, mas estava aberto. Então, a gente tinha uma pasta que era meio que pública, tinha as subdivisões de cada diretoria, de cada gerência. E aí eu fui entrar, né, para dar uma olhada e achei. E aí já avisei logo o TI, falei, ó, isso aqui tem que ficar restrito, tem que restringir as pessoas dessa área, e não é o RH inteiro, é dessa área do RH que precisa, que maneja esses dados, que precisa consultar o tempo inteiro, que precisa ter acesso. Então são coisas muito que parecem muito óbvias, né, eu te dizendo agora, mas que quando a gente vai olhar para o passado, né, porque lembre que a vida da empresa estava aí, a LGPD chegou, não basta a gente olhar só daqui para frente, a gente tem que dar uma olhadinha um pouquinho para o nosso passado também. Então, essa é uma dica importante aí que eu dou também. E a fase pós-contratual, né, que é o desligamento, seja por iniciativa do empregado, seja por iniciativa da empresa, o empregado deixa a companhia e é preciso ter ali um prazo para você manter esses dados, né? E você fez essa pergunta, por quanto tempo? E aí eu vou dar.
Aline Pimenta está te perguntando aqui, eu vou até colocar. 5 ou 10 anos?
Olha, eu vou dar a clássica resposta de advogado, que é depende. Por quê? Porque aí a gente tem as outras bases legais, né? E, por exemplo, então, se a gente está falando das informações previdenciárias, a gente tem os prazos legais da Previdência, de quanto a gente pode guardar. Tem documentos fiscais e previdenciários que tem prazos de até 30 anos, assim, que é meio até surreal.
Trintenários,
É
famosas
até
expressões.
surreal, mas assim, ainda existe um pouco disso na legislação. No geral, tem muitos que ficam dentro desse prazo aí mencionado pela ouvinte, pela Aline, de 5 a 10 anos. Mas existem diversos prazos, existem prazos que não têm uma definição legal, mas que precisam ser avaliados. Por exemplo, banco de currículos. Por quanto tempo que você acha, Kalai, que é razoável manter um currículo dentro da sua base, considerando o dinamismo das carreiras hoje em dia, né?
Eu acho que é razoável pelo prazo que você ainda considera contratar. De repente você gostou da pessoa, mas não foi ela a vencedora. Vamos dizer, sei lá, em mais 6 meses talvez você venha contratá-la. Acho que parece razoável.
Sim, na minha visão também, de 6 a no máximo 12 meses,
12
eu
meses.
entendo que é razoável você manter. Depois disso, sejamos muito sinceros e honestos aqui, né? As pessoas trocam de carreira, mudam de curso,
Claro.
entram em outros lugares, fazem um MBA da LEC, mudam,
Muda,
aí o currículo vai ser atualizado,
viram
vai ser.
chefes depois de fazer MBA, aí nem querem mais aquela. Você
Não
sabe que você
quero.
me lembrou de um caso? Eu não vou lembrar os detalhes do caso, nem também vem muito assim, né, entrar nos detalhes, mas eu não sei se você se recorda disso, dos currículos que foram reaproveitados. Acho que era em alguma loja, se não me engano. Você lembra?
Costas, né? O
Não
verso, né?
foi isso, né? Eles
A
reaproveitaram.
loja de
Assim,
departamento.
de um lado é ESG, né? Quer dizer, sustentabilidade, o papel tá ali para. Mas, poxa, reutilizar o papel do currículo de alguém é cruel, né? Assim, os dados ali circulando. É um perigo, né? Realmente, se
Pegou
você não
mal, né?
pegou mal, virou notícia na época, foi assim, uma banalização mesmo do currículo da pessoa que fatalmente, né, deve ser uma pessoa que não foi aprovada nesse processo de seleção. E você falou muito sobre, quer dizer, tá bom, então a gente tem uma fase pré, a gente tem a fase contratual e tem a fase pós. Mas no meio disso tudo, quem deixou, né, você tratar esses dados? É uma permissão legal? A gente pode falar que se trata de consentimento, quer dizer, o colaborador ele tem que dar o consentimento. Se meu empregador me pede ali os dados, eu vou falar: não, não dou o consentimento para você tratar esse dado. É razoável esperar que ele faça isso? Como é que fica essa história de base legal e especificamente base legal de consentimento quando a gente tem uma relação de emprego?
Essa é a base legal mais polêmica que a gente tem, né? Por um motivo muito simples, é que o titular de dados ele pode revogar o seu consentimento a qualquer tempo. E para responder a sua pergunta, eu vou ter que puxar um pouquinho, né, da parte técnica aqui, né, jurídica, mas eu prometo que eu vou ser simples e direta, né? Mas existem requisitos para esse consentimento ser válido. E eu estou falando de qualquer consentimento dentro da LGPD, não só dos empregados, mas de qualquer titular de dados, né? E ele tem que ser livre, né? Que é basicamente a garantia de que o titular vai escolher voluntariamente dar ou não o seu consentimento. Ele é informado, né? Então ele tem que saber por que que ele está dando consentimento, para quê. Ele não pode ter nenhuma dúvida a respeito de que esse consentimento foi dado, né? De forma livre. Tem que ter uma finalidade pré-determinada, então não pode ser um consentimento que você dá assim, olha, assina aqui esse cheque em branco e depois eu preencho quais são os dados e quais as finalidades que eu vou usar aqui. Não, ele já tem que estar pré-estabelecido. E veja, aí quando você me faz essa pergunta, que é uma pergunta polêmica, né, sobre a validade, né, e sobre o uso desse consentimento. Nós podemos usar sim o consentimento em relações de trabalho, não existe um impedimento expresso da legislação em relação a isso, mas existe um aspecto questionável, né? Por quê? Porque você lembra que eu falei do poder diretivo, da relação de subordinação lá no comecinho do nosso papo, né? Entre empregador e empregado. E há um questionamento muito importante. Por conta justamente da relação de subordinação, né? Então, qual é de fato a liberdade que o empregado tem de recusar o consentimento para que o seu empregador utilize seus dados para qualquer finalidade que seja? E isso é uma discussão que, inclusive, na Europa também ela foi igualzinha ao Brasil, embora as legislações trabalhistas mudem muito lá, né? Cada país tem a sua. E sejam muito diferentes, inclusive menos protetivas que a brasileira, essa é uma questão que foi, inclusive, enfim, escrita ali pelos órgãos de proteção de dados europeus, pelos grupos de trabalho, né, os Working Party. Então, assim, por quê? Porque na medida que você assina aquele documento enquanto empregado, como dizer se realmente o empregador assegurou que ele falou, olha, você não precisa assinar se você não quiser. Então, existe uma dificuldade aí da gente garantir isso. Então, ele pode
Claro.
ser questionado, né, esse consentimento. De que forma que a gente evita um pouco, né? Acho que talvez para também não trazer só problemas aqui para sua pergunta, aquela de que formas que a gente pode tentar minimizar um pouco esse risco, né, de ver esse consentimento questionado. A minha primeira recomendação, e talvez a maior, seja não atrelar esse consentimento a requisitos mandatórios e a outros documentos mandatórios. Então, assim, aquela prática de você pôr o formulário de consentimento no meio dos documentos admissionais, ela é ruim. Aí eu sei que faz mais fácil, eu sei que otimiza, eu sei que é a prática de muitas empresas, tá? Então, mas ela tem que ser tomada já ciente desse risco, porque quando você coloca aquele monte de documento, o contrato de trabalho ele é um contrato praticamente de adesão, né? Então você não tem muita margem de negociação. E o consentimento para a LGPD, ele tem que ser algo passível de conversa, de diálogo e de recusa. E quando você coloca isso junto com outros documentos, por exemplo, assina o código de conduta, que é mandatório, assina aqui a política do benefício, sei lá, de alimentação, e assina aqui o meu termo de consentimento para o uso dos seus dados pessoais. Fica uma situação meio complicada, uma saia justa para o empregado, que ainda que ele olhe alguma coisa naquele termo e se sinta desconfortável, ele não vai, provavelmente ele não vai se sentir seguro o suficiente para recusar esse consentimento, ainda que seja parcial. Então, acho que a prática aqui que eu recomendaria seria realmente apartar isso, dar a ciência primeiro, explicar o que que vai ser feito. E aí a minha dica de ouro aqui é não usemos consentimento para o que não é necessário, né? A gente tem outras bases legais que sustentam os dados, o uso e o manejo dos dados pessoais de empregados, como a execução do próprio contrato de trabalho,
É necessário, né? Quer dizer.
obrigações regulatórias legais, por exemplo, as informações fiscais, as informações previdenciárias. Então, assim, quase tudo que você coleta do seu empregado vai estar contemplado nas bases mais seguras da LGPD, que não são tão, que não levam essa margem de risco e de questionamento. Então, usar o consentimento tem que ser excepcional, né? Por exemplo, para um uso de imagem numa campanha institucional, sabe? Por uma gravação de um vídeo que você quer fazer ali sobre uma campanha, vamos supor, de saúde e segurança, que você quer vídeos, gravações, depoimentos, coisas que você vai expor nas suas redes sociais como forma, né, de endomarketing ou mesmo de marketing institucional para o mercado. Então, essa é uma coisa que realmente você pode falar, olha, fulano, quer participar da campanha? A gente gostaria que você participasse, mas você quer? Geralmente as pessoas podem recusar a participar. Ah, não, eu tenho vergonha de câmera, eu não gosto de participar, eu prefiro
Claro.
não. Então, existe um pouco mais de conforto, né? Então, acho que esses seriam talvez as maneiras da gente entrar nesse caminho do consentimento de uma forma muito mais segura do que usá-lo como a nossa principal base. Não é nada recomendado.
É, não faz parte da função típica, né, da pessoa ali, não faz parte da necessidade, né? Aquele dado é algo extraordinário, é algo que realmente vai acontecer pontualmente, que pode ser recusado. Faz todo sentido o que você está dizendo. Eu estou aqui pensando que ninguém me pediu consentimento para usar minha imagem na Leque. Até hoje eu estou aqui apresentando o LeckCast. Brincadeira, gente. Eu sou sócio, eu decido compartilhar minha imagem com o maior prazer. Mas tem muita pergunta boa chegando aqui. Eu estava dando uma olhada no chat. E aí eu queria até me desculpar com o João, porque o João trouxe um caso prático. João, a gente evita aqui. A gente não pode fazer uma consultoria no seu caso. É um caso bem interessante. Obrigado pela pergunta, mas realmente a gente não tem como enfrentar um caso real aqui e acabar fazendo uma consultoria, até porque a gente não vai ter os dados necessários para poder fazer uma análise completa. Mas tem uma pergunta interessante do Gabriel, que ele diz assim: para casos em que é justamente essa situação, né, ou parecido com isso, em casos em que a empresa decide coletar imagens e áudios para monitoramento, nesse caso, dos profissionais, até que ponto isso é possível com base na Lei Geral de Proteção de Dados? E isso é uma dúvida que muita gente tem. Quer dizer, um ambiente monitorado que coleta imagem, que coleta áudio, como é que fica isso?
Bom, primeiro, Gabriel, obrigada pela pergunta. É uma pergunta ótima mesmo e bem comum. E acho que ela tem dois caminhos possíveis de resposta, né? O primeiro, que é o mais fácil, mais consolidado, é que existe legitimidade para você fazer monitoramento para fins de segurança patrimonial, né? Segurança corporativa, segurança até de dados, né? Então, aquele monitoramento eventual, sabe, as varreduras que são feitas para ver se não existe conteúdo inadequado sendo utilizado por funcionários, ou envio de informação corporativa para fora da companhia, mas muitas vezes isso nem envolve dados pessoais. Pode envolver, pode não envolver. Mas falando aí da imagem dos funcionários, quando a gente tem as câmeras de monitoramento dentro dos escritórios, em áreas operacionais, lembrando que não é permitido, em hipótese alguma, monitoramento dentro de vestiários e banheiros, né? Mas para fora disso, isso é perfeitamente possível, aceitável, faz parte do poder diretivo do empregador, né, fazer esse controle. Então, assim, essa é a parte fácil de responder, né, que é a parte mais óbvia e que tem o legítimo interesse da empresa e até um fator de segurança relevante. Agora, nós vamos para a parte que não é tão fácil, que é o monitoramento que hoje pode ser feito em virtude do avanço da tecnologia, que é um monitoramento que, inclusive, você consegue, por exemplo, enxergar a câmera do seu, né, a tela do seu funcionário, né? Você consegue fiscalizar o trabalho ali, o dia a dia, ainda que seja remoto, quase que em tempo real, se você quiser, né? Então, existe tecnologia apta para fazer isso hoje em dia e algumas empresas adotam isso. Aí a gente tem uma série de cuidados para tomar. Eu não vou dizer que não pode fazer, porque a LGPD, acho que é importante frisar, ela não proíbe nenhum tratamento de dados, ela só diz como a gente deve fazer e que, se não tiver base legal, não pode fazer. Então,
Claro.
uma coisa exclui a outra. Mas, partindo da premissa que nós temos ali finalidades, tem que ser tomados alguns cuidados. Então, tem que ter uma política muito clara. E não é aquela política também que você manda com uma lista de outras 200 políticas. É uma política que você tem que dar ciência, que você tem que dar clareza, transparência, e dizer, olha, nós temos essa prática na companhia, a gente tem essa prática por isso, com essa finalidade, com essa restrição de uso. Lembrando que também tem uma polêmica, se o equipamento for pessoal, não for corporativo, a gente entra em outros medos, que eu não vou nem abrir tanto esses parênteses, mas só para provocar um pouco aí também a
Claro.
audiência, né? Porque acho que são coisas que aparecem na vida real e que às vezes a gente olha e a gente não tem uma primeira resposta, né? A gente tem que pensar, refletir. E eu acho que o melhor caminho, Gabriel, é a gente pensar em transparência. Sempre. Então, se a gente sempre seguir a linha da transparência, a gente vai estar em boas chances de estar em conformidade com a LGPD. E o segundo é usar de divulgação, de educação, né, e de treinamento para que as pessoas saibam, entendam e também façam bom uso das plataformas, né? Porque essas plataformas elas têm objetivos válidos e legítimos, mas elas devem ser feitas não à revelia das pessoas, né? As pessoas têm que saber que elas são monitoradas. Sabe quando a gente entra em um lugar e sorria, você está sendo filmado? É meio que o mesmo princípio. Então, eu iria por esse caminho aí, que eu acredito que seja muito mais confortável e mais seguro para as companhias.
Faz muito sentido, realmente, que seja assim, né? Afinal de contas, como você colocou, a empresa tem o direito de fazer isso. Às vezes é bom até para o empregado que isso aconteça, como pode ser uma questão de segurança, enfim, algo pode desaparecer, inclusive os pertences do próprio trabalhador, né? Então, ter essa segurança é um reforço. Mas, como sempre, ele tem que saber o que está acontecendo, né? Afinal de contas, é muito complicado a pessoa ter ali sua imagem, seu áudio gravado à revelia, né? Sem ter realmente conhecimento do que está acontecendo, uma câmera escondida. Às vezes a pessoa, sei lá, acaba tendo uma liberdade que não teria se não tivesse essa situação, fala uma bobagem que não teria dito e é surpreendido, faz fofoca, sei lá, se você pode usar. Para de repente, para uma finalidade, um desvio completo da finalidade inicial. Aí é um mau uso, né, desses dados que foram coletados. Mas, enfim,
Exatamente.
a clareza, como você colocou, a transparência é fundamental para todo mundo estar na mesma página. E aí sim decidir como se portar. Não dá para alguém ter a informação e a outra parte não ter a informação sobre a coleta. E aí, de repente, ela é surpreendida. Aí eu ia te perguntar sobre problemas, né? Já que a gente está falando dos problemas, falar de disputa. O que o judiciário está fazendo sobre isso, assim, de mais relevante? Eu imagino que já deve ter uma enxurrada de ações sobre o tema, mas o que você pode destacar os principais pontos aí que estão sendo enfrentados hoje, especificamente nas relações de trabalho e a LGPD?
Já temos, sim, né, casos de LGPD, e aí acho que é importante dizer que, aí para quem for advogado vai entender bem aí, mas para quem não for eu também vou fazer entender, o judiciário, ele se divide, né, então tudo que é justiça do trabalho, tudo que se liga a relações de trabalho, de emprego, são julgadas sempre dentro da competência da justiça do trabalho. Isso significa que isso também foi abarcado para as questões de LGPD dentro do ambiente de trabalho, né? Que era uma dúvida. Às vezes as pessoas falavam, ah, mas será que não vai acabar indo para a justiça civil ou, né, para outras disputas? Mas o que eu tenho visto é que está muito claro ali a abrangência, né, da justiça do trabalho para as questões de privacidade envolvendo dados de empregados e até práticas de empregados infringindo a LGPD. Então está bem interessante aí. Eu trouxe alguns casos para a gente conversar, para dar exemplos, né, que eu acho que é sempre mais interessante. Partindo da primeira premissa, né, o judiciário brasileiro o Brasil é o país mais litigante do mundo, né, e na Justiça do Trabalho ele é o primeiro isolado, né? Se isso fosse um campeonato, ele já seria campeão, com várias rodadas de antecedência, né?
Que
Infelizmente,
orgulho.
a gente tem, né, uma litigância muito grande no âmbito trabalhista, e isso gera uma preocupação, né? Então, pô, mas será que também vai, né, engrossar esse caldo as demandas de LGPD? E eu acho que a resposta é Sim, até que haja uma maturidade maior para a gente começar a sanear aí algumas coisas que estão aparecendo. Mas eu vou dar alguns exemplos aí que eu acho que vão ilustrar legal e para a gente também ter uma dimensão do que está rolando, né? Então, tem um caso que é de 2022, do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 9ª Região, que é o Paraná. Então, uma ex-empregada pediu uma indenização por danos morais, porque depois que ela foi desligada, a empresa cedeu para clientes os seus dados pessoais, o seu nome completo, seu celular pessoal, o seu perfil do LinkedIn. Basicamente eram esses os principais dados, eu não vou me recordar se tem outros. E aí, assim, veja, lembra que eu falei do ciclo de vida, né? Você me fez essa pergunta e não tem como não fazer essa associação, né? No pós-contratual, não é porque o empregado saiu que você pode fazer o que você quiser com os dados dele que ainda estão lá, né? E esse é um caso clássico, assim, e muito emblemático dessa fase do ciclo de vida do dado pessoal, né? Porque o que que o tribunal entendeu? Entendeu que foi má fé da empresa, né? Que ela extrapolou o direito que ela tinha de usar os dados pessoais, né? Então, por um lado, reconheceu que a empresa podia sim manter alguns desses dados, ou até todos esses dados, dentro da sua base, porque um dos pedidos da ação também era que eles extinguissem, né? Retirassem todos os dados dela da base de dados da companhia, e esse pedido foi negado pelo judiciário. Então, houve um reconhecimento de que é legítimo manter os dados mesmo depois do desligamento, porém, não para fazer qualquer coisa, né? E aí foi arbitrada uma condenação, né, uma indenização de 15 mil reais. E 2 anos atrás eu vi um caso muito parecido que a indenização foi de 5. Então, isso muda muito de tribunal para tribunal, né, de entendimento de vara para vara, mas a grande verdade é que, vamos lá, né, tudo bem, 15 mil reais não é muita coisa, mas se você multiplicar por um universo grande de funcionários, se você tiver uma taxa de litigância grande dentro da sua empresa, uma litigância trabalhista grande na sua empresa, isso pode começar a virar um número expressivo, né?
Ou se
Então.
você ganha um salário mínimo, você ganhou 10 salários aí para a pessoa.
Também, né? E aí eu acho que isso vai ser balizado, né? Essa coisa do enriquecimento, né? Como
Também.
é o nocivo no consumo, com consumo, né? Relação de consumo também. Então, acho que esse é um caso interessante aí para a gente mostrar, né? E ilustrar um pouquinho do que que tá pensando o judiciário sobre isso. Tem um outro caso que aí já vai para um outro caminho que eu achei muito interessante trazer também, que foi um tribunal, uma vara de trabalho de São Paulo, né? Da capital. Um caso do ano passado, né, 2023, e um funcionário foi dispensado por justa causa, entrou com uma reclamação trabalhista para anular essa justa causa, e ele era um enfermeiro, né, numa instituição de saúde, e a justa causa foi confirmada por infração à LGPD, porque esse enfermeiro ele pegou dados né, dados de planilhas que estavam relacionados ali às fichas médicas dos pacientes, né, que eram atendidos ali dentro do turno dele. Ele queria provar certas coisas na ação trabalhista e ele juntou um monte de documentos que ele pegou de forma inapropriada, né, dentro do ambiente de trabalho quando ele ainda estava lá, né, aquela velha prática de reunir provas assim para depois você entrar com ajuizar uma ação contra o seu ex-empregador, né? Então, o juiz entendeu, nesse caso, que os dados foram apropriados de forma indevida pelo colaborador. Ainda que ele quisesse usar isso como prova, ele poderia pedir isso dentro do processo, e aí o judiciário é do judiciário a prerrogativa de autorizar, né, a juntada. São dados sensíveis, né? Então, o juiz ainda teve esse cuidado, né, dele ter, ainda, além de tudo, comprometido e exposto, porque o processo judicial ele é público, né? Só corre em segredo de justiça, casos muito específicos e autorizados pelo judiciário. Então, ele violou a privacidade desses pacientes, fez a empresa violar, né, o hospital violar também, porque, em última instância, ela, como controladora, ocorreu um incidente, né, um
Um
vazamento de dados.
vazamento, claro.
E então, assim, o empregado infringiu, e ele tinha infringido normas que eram normas expressas instituídas na companhia. Então, ele tinha treinamento, ele sabia que ele não podia usar, ele sabia qual era a restrição de acesso que ele poderia ter. Então, a justa causa foi mantida com o fundamento da LGPD. Eu achei esse caso assim muito interessante, assim, e um case importante para a gente conhecer e ter dentro da nossa prática aí, porque, né, acho que o judiciário também, eu fico feliz de ver que existe também um senso de as duas partes, ninguém sair prejudicado nisso, né? Nem o empregado ter os seus dados usados de maneira ruim, inadequada, e também o empregado não fazer mau uso dos dados de terceiros, né? Seja
Jamais.
de colegas, seja de clientes, de pacientes nesse caso, né? Então, é um caso bastante interessante.
É curioso mesmo aprender como o judiciário está tratando, e dá para ver que está tratando com bastante seriedade, né? Porque, afinal de contas, um receio que sempre surge quando você pensa na justiça do trabalho, e aí não é preconceito, é conceito, na verdade, a justiça do trabalho ela é protecionista. É justamente que a proteção seja exacerbada e, de alguma maneira, as empresas fiquem numa situação difícil. Nesse caso que você traz, não, muito pelo contrário, o trabalhador ali que infringiu as normas teve aí a sua justa causa mantida com base, inclusive, na LGPD. A gente está caminhando para o nosso encerramento e tem muitas perguntas legais chegando por aqui. Pessoal, não vai dar para responder todas, infelizmente, mas procurem a Marina no LinkedIn. LinkedIn é bom? É um caminho legal você estar tá por lá?
Perfeito por lá.
Legal. A
Posso
Marina
receber as mensagens, pessoal.
pode receber mais perguntas por lá. Para ajudar a desenrolar, eu queria fazer um jogo rápido com você. A gente tem 5 minutinhos aqui, só para a gente tentar ser propositivo. Dicas rápidas de boas práticas para a gente encerrar, e na sequência, só dica de leitura, se você tiver alguma também, já fica à vontade para trazer aí o que que você recomenda que a turma estude e leia mais.
Legal. Dicas práticas bem direto ao ponto, tá? Então, primeiro de tudo, isso vale para todos os titulares, mas o aviso de privacidade da empresa, para aquelas que ainda não tenham, tem que ter. E dentro desse aviso de privacidade tem que haver uma seção dedicada aos dados dos funcionários. E não basta ter o aviso e colocar lá na intranet, né, ou no seu na melhor plataforma aí que a companhia use. Tem que divulgar, tem que, né, mostrar, olha, instituímos ou corrigimos, reformulamos, né? Isso é uma obrigação da empresa, né? Dar ciência, para tudo que está sendo proposto ou reformulado em matéria de privacidade. Treinamentos e campanhas educativas, tá? Então, na minha experiência, foram ótimos resultados. Fazer vídeos curtos, né? Não precisa de grandes investimentos, né, para fazer treinamento. A própria área de privacidade pode dar os primeiros treinamentos, né? Cria ali uma coisa que possa ser um pouco mais lúdica, né? Trabalha com até, assim como nos programas de compliance, tem os champions, né? Os embaixadores de compliance, é uma prática muito comum. Tenham também embaixadores, mesmo que não seja um programa formal, mas constituam embaixadores ali que sejam propositivos e sejam os multiplicadores, né, dessas práticas dentro da companhia. Tenham uma política de retenção de dados, né? Acho que isso é importante entender, né, quais são os limites, quais são os prazos, o que que é razoável, o que que não é razoável. Então, isso acho que são talvez as minhas principais dicas aí para o momento. E a maior de todas, que eu já falei, mas eu gosto sempre de repetir, transparência. Transparência sempre, né? Usar isso como grande mote, do programa de privacidade vai garantir, né? Eu posso até usar essa palavra, eu acho que garante um caminho muito mais adequado rumo à conformidade com a LGPD. Então, se a gente sempre se basear na transparência, a gente vai ter um resultado muito próximo do ideal, em matéria de LGPD. E boa sorte a todos,
Show.
né? E aí, uma dica de leitura, né,
Dica de
Calai?
leitura, claro.
Olha, você me permite fazer um jabá aqui?
Eu permito fazer tudo no LecCast. Pode
Maravilha.
ficar à vontade.
Eu sou coautora de um livro que tem esse viés, né, de LGPD e relações de emprego.
Que
É um livro
legal.
pela editora Mizuno, que tem não só, né, eu sou coautora, tem um artigo lá, mas tem muitos profissionais muito competentes falando sobre diversos temas, diversidade, né, então como trabalhar os dados sensíveis, política de diversidade e a LGPD, práticas associadas a compliance também. Então, é um livro que tem artigos aí de várias naturezas, separados aí em alguns blocos. Então, que eu acho muito importante,
Nome?
LGPD, e compliance trabalhista.
Boa.
Ah, então é um jabazinho, mas a minha grande dica também, gente, é acompanhar a ANPD. A atividade da ANPD tem sido intensa, muito profícua, eles estão desenvolvendo vários guias. Tem um guia orientativo de agente de tratamento que dá algumas diretrizes também para práticas trabalhistas. Então, acompanhem a autoridade, acompanhem. Eles fazem lives, eles participam de fóruns aqui no YouTube, né, com vários, inclusive dos nossos professores aqui, né, do curso de Privacidade e Proteção de Dados da LEC. É, então, assim, tem muito material interessante, importante, que vai dar insights aí para que vocês possam usar nas práticas do dia a dia e que, no fim das contas, o que não virou regulamentação e está só como um guia é um belo indicativo de que vai virar. Então, acompanhem e se mantenham atualizados.
Marina, obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber, adorei.
Eu que agradeço, Calai. Um abraço. Sempre bom estar
Valeu.
aqui com o Alec.
Um abraço. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Claro, preciso lembrar, se você quer saber mais sobre este assunto, tá aí no chat do YouTube o link para o curso LGPD e Relações de Emprego, que é justamente elaborado pela Marina. Então, se você quiser ter mais aulas com ela, é um curso que vai direto ao assunto, vale a pena. Clique no link, confira mais informações por lá. E lembre-se, ainda dá tempo de obter uma certificação profissional em 2024. Se você está pensando em realizar um dos cursos de formação executiva da LEC, leclec.com.br, você vai até lá e vai conferir todos os cursos que ainda estão disponíveis com turmas que começam nesta semana, na próxima semana, enfim, são as últimas turmas de 2024, o que inclui, é claro, o MBA em Compliance da LEC também. Se você quer terminar 2025 como especialista em compliance para realmente carimbar o seu currículo, se destacar e obter, evidentemente, muito mais conhecimento sobre este assunto, fazer um trabalho de pesquisa científica, realmente aprofundar e se tornar especialista, dá tempo, vá até o site da LEC em lec.com.br e você vai saber muito mais sobre isso. Gente, deixe seu like, lembre-se, se estiver nos assistindo aqui pelo YouTube, isso nos ajuda demais. Ao escutar o LECcast pelas mídias de áudio, você tem um compromisso, que é o compromisso de avaliar o LECcast. Deixa lá as suas estrelinhas e, dessa maneira, o nosso podcast vai chegar cada vez mais longe. Obrigado, um grande abraço. Nos vemos muito em breve, na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos. Valeu!